Amantes de Merda, sejam muito bem-vindos à volta do Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje na volta do Deu a Volta, de novo, a gente tá aqui pra falar sobre um filme de que, como eu não tava preparado para a volta do Deu a Volta, eu não preparei nada sobre isso. E pra mim, esse filme... eu não pensei sobre isso, peraí. Tá bom, ele deu a volta pra mim. E pra você, Nando, deu a volta?
É, esse filme, nossa, forçou a barra, assim, quase não deu a volta, mas ele deu a volta, sim.
Certo, e pra você, May, esse filme deu a volta?
Mano, esse filme, ele deu todas as voltas necessárias pra ser bom, velho. Puta que pariu, eu amei esse filme de verdade.
Caraca, mesmo com a paleta de cores Breaking Bad?
Mano, eu achei maravilhoso esse filme, eu gostei real dele, eu achei ele muito engraçado.
Certo, e você, Léo, o filme deu a volta pra você?
O filme deu a volta pra mim, sim, eu gostei bastante do filme.
Pra você, o motoqueiro da pizza de 10, você achou que o filme deu a volta?
Ele, todo motoqueiro, acha que o filme do Nicolas Cage dá a volta.
Todos os filmes do Nicolas Cage dão a volta quando você é um motoqueiro de pizza de 10.
Exatamente.
Caraca, imagina quando os motoqueiros de pizza de 10 tiver aquele aparato na moto que os caras que iam no programa da Eliana tinha, que era tipo um arco de ferro em cima da moto. Nossa, que ele, mano, parava a moto e dava um mortal.
Olha
com a moto, assim.
Olha a referência. Olha a referência. Olha o gato dos 10.
Caralho, eu não faço ideia do que o Gasco tá falando, mas a TV brasileira é foda, né, mano?
Mano, a TV brasileira é embaçada.
E pra você que não conhece o Deu a Volta e por acaso acabou caindo aqui por maldição do destino, Léo, fala pra todo mundo aí o que é o Deu a Volta.
É, Deu a Volta é a gente ficar 6 meses sem gravar e quando a gente volta a gente ainda é sem graça.
Incrível.
Só faz só 6 meses.
Parabéns. Eu achava que fazia mais, cara.
Sei lá, deixa eu gravar 6 anos.
A gente tá
gravando
em casa, tudo parece que foi há muito tempo.
É verdade.
Não, 6 meses
sem... Faz 85 anos que eu saí na rua.
6 meses sem gravar, 1 ano sem publicar, né?
É.
Se vocês quiserem procurar a gente em qualquer outro lugar, o site, eu espero ter colocado no ar novamente enquanto lançou esse episódio, que é o deuavolta.top.
Grande site.
Maravilhoso site. Tem o grupo de Cinemerda do Deu a Volta no Facebook. Tem o Deu a Volta no Instagram. E tem o Deu a Volta no... mas ninguém fala de Twitter, então foda-se. Eu sei que você esperava algo engraçadinho ou qualquer coisa agora falando dos recadinhos, mas eu quero que você se foda. E se você quiser que seja algo engraçado, você que mande. Eu publico. Se não... é isso aí.
Pô, parar. Eu fui igual o João Kleber agora, hein? Um tempão sem deu a volta, eu não vou deixar o episódio de retorno, do retorno triunfal, não ter o recadinho deu a volta, né? Então, eu vou usar aqui o recadinho que eu gravei pra um episódio que não foi ao ar, na época que parou de sair o podcast, e vocês se divirtam aí, e aí vocês mandam recadinhos pra gente, pra gente colocar nos próximos episódios, certo? Então é isso, bye.
Prepare-se para um filme ruim, tipo Street Fighter.
Tão ruim que dá a volta, pau no cu do Gask.
Deu a volta.top é um site muito bom.
Usa o Konami Code para saber a próxima gravação.
O e-mail é contatinho@deuavolta.com.
Nick Cage é maior que as estrelas.
Twitter.
Instagram.
@deuavolta se senta a porta da velocidade da luz.
Aumente o volume e prepare-se para escutar.
Vrau, é isso aí.
E, Nando, faz um resumo do filme.
Um resumo em um tweet?
Isso, do filme que a gente vai falar hoje.
Um resumo desse filme em tweet é... Charles Chaplin, dos anos 80, protagonizando Mandy 2.
Boa, não foi ruim, não.
Justo.
Ok, então é esse o filme que a gente vai falar hoje, que é o Willy's Wonderland. Olha a pronúncia de quarentena, hein?
Álcool nido para pronunciar esse filme.
Como é que é o nome do jogo mesmo? Esqueci.
Friday Night at Freddy's.
Você não sabe disso?
Nossa,
ah, depois você fala.
Snap do jogo.
Não, Gask, como você não sabia disso?
Caramba,
Gask,
nossa,
velho.
Gente, a gravação vai ficar por aqui. A gente vai parar. O Gask vai começar o jogo. Semana que vem a gente volta. Um abraço.
Não, pelo amor de Deus.
Fiquem aí com o pós-créditos do Vômito.
Não, vai.
Ele vai pesquisar.
Não, eu fiquei curioso. Tá, depois.
Vamos
quando,
falar.
Quando chegar. Não, não vou pesquisar. Vocês falem sobre isso aí, que eu.
Eu posso explicar agora. Esse jogo é, tipo, o maior fenômeno de videogame da última década.
Não, não.
Calma, pelo amor de Deus.
Calma. Ah, não, ele é ruim.
Qual que é o nome?
Eu tô falando Five Nights at Freddy.
Freddy's.
Ele não é um jogo bom, mas ele é muito. Ele ficou muito famoso porque ele tinha uma dinâmica muito diferente e ele era pra celular. Então isso ajuda muito o público a ser maior. E aí, além disso, ainda começou a ficar muito famoso os conteúdos sobre os jogos no YouTube. Então muita gente não jogava o jogo, mas conhecia o fenômeno do jogo pelo YouTube.
É tipo o Free Fire do terror, é isso?
O Five Nights at Freddy é o jogo que começou a fazer youtuber gritar.
É, e aí ele tem uma, tipo, uma gama de fãs muito grande. Alguém provavelmente escreveu o filme pensando no jogo, e eu não sei porquê. Não deixaram usar o nome do jogo.
Caraca, e ele mata um avestruz, uns bichos assim, não, também, ou não?
Não. O do jogo é assim, ó. O jogo, você tá numa mesa... Tipo assim, você é chamado pra vigiar aquele lugar durante uma noite. E aí, você vai olhando nos monitores e você vai percebendo que os bichos que tem no restaurante e tal, eles vão se mexendo. E o seu objetivo é não morrer.
E você tá aí... dentro de uma sala vendo câmeras, então você tem que só ficar trocando as câmeras, é isso?
Exatamente.
Que merda, foda-se.
E aí, conforme você não olha pra uma câmera, o outro se mexe na outra câmera e por aí vai, nananã. E aí o filme adaptou pro esquema do Nicolas Cage lá.
É que no jogo não deve ter socão, né? Mas enfim.
Essa questão do filme ter sido inspirado no jogo e não conseguir, até onde eu sei, não sei se a May e o Léo sabem melhor, mas é especulação, né? É claramente muito inspirado, mas... Não tem nada oficial que diga, tipo, esse filme...
Mas peraí, é especulação ou é claramente inspirado?
Não, é claramente inspirado.
Ele é
claramente inspirado olhando, mas a produção não fala, esse filme é inspirado no jogo. Não, não tem nenhuma conexão.
Não, você não tem que pagar royalties, cara.
É, ou ele é tipo uma fanfic... Ou ele foi feito pensando no jogo, eles apresentaram pra empresa que é responsável pelo jogo, a empresa não quis, e eles lançaram mesmo assim mudando os nomes.
Isso. Não só esse, né, mas também o patrocínio do energético que o Nicolas Cage toma, né, que claramente não era, a ideia devia ser ter um Monster ali, um Red Bull.
Aquele energético existe, colocando aquele...
Nossa,
não.
Pra mim aquilo era
ele é super genérico.
Uma cerveja, um energético, aquilo pra mim era uma cerveja.
Eu demorei pra perceber por causa da espuma. Parecia de uma stout, sei lá. Stout? Uma cerveja preta, né?
Não, mas eu acho que é só pra ser um visual, né?
Desculpe se você fez o curso superior de mixicografia.
Mixicografia.
Mixicografia é a receita de drink vinda dos espíritos, né?
daquele brasileiro, Allan Kardec. bom, deixa eu voltar aqui. Esse filme foi... É muita moto, velho. Fico impressionado.
É muita moto, cara.
É do lado da fábrica da Yamaha, manja. Sai uma moto, dá pra buscar onde já sai dando um grau, manja. E vai entregar.
Tá gravando o checkpoint do iFood lá, onde a galera para a moto e sai, tipo, o outro
é da... Mas é verdade, gente. Tem uma pizzaria do lado. É literalmente um point do iFood.
E aí, como todas as outras pizzarias faliram, é só essa que dá pra pedir aqui.
E é 10 conto a pizza, né? Espero.
Não, é caríssima a pizza aqui do lado.
É muito cara, velho. Fora de condição.
É uma delícia, mas é caríssima.
Pelo ritmo dos motoqueiros que saem aí, eu tô achando que a galera, tipo, liga pro motoqueiro hoje, cola aqui em casa. Aí o motoqueiro cola lá e fala os preços, a pessoa fala, não, tô suave, não quero não, e ele volta. Aí outra pessoa ele falou, cola aqui que eu quero pedir uma pizza. O motoqueiro fala, porque, mano, isso aqui tem tudo, velho.
E chama o motoqueiro, ele fala, liga pro motoqueiro, vem aqui que eu quero pedir uma pizza. O motoqueiro vai lá, faz o pedido da pizza, volta pra pizzaria, faz o pedido e volta pra entregar.
É tão cara que o motoqueiro a entrega, ele leva o cardápio. Aí depois tem que pedir a pizza, ele volta e busca.
Caralho. Certo, vamos lá. O filme de hoje, né, ele foi lançado em 2021. No começo desse ano. Se você não tá ouvindo esse episódio em 2021, foda-se.
Eu tô muito feliz que o mundo não acabou. Mas enfim, desculpa, Gás.
Cara, eu toda hora parece um toqueiro, eu tô travando, eu não consigo.
Ele foi dirigido por Kevin Lewis. Eu dei uma pesquisada, ele não fez nada de interessante, cara.
Ninguém fez nada de interessante.
Bora,
cara.
Bora. Quem poderia imaginar?
O roteiro foi feito pelo G.O. Parsons, que também não fez nada de interessante. E ele foi produzido por umas 200 produtoras independentes, mais o Nicolas Cage, que talvez todas elas sejam dele, ele só tá lavando dinheiro.
Olha, do jeito que o Nicolas Cage é, eu não duvido, mano.
Isso é verdade.
Esse filme custou 5 milhões de dólares e arrecadou 488 mil dólares. Ou seja, ele arrecadou quase 10% do que ele custou.
Acabou de lançar, né?
Até o momento, né? Acabou de lançar o caralho, lançou em fevereiro, velho.
Não tem cinema aberto em lugar nenhum nesse planeta.
Então, tem essa coisa. A gente teria que ver uma média da arrecadação dos filmes desse ano, porque eu acho que todos são muito menores, assim.
Mas tem que
ver também... Não, porque essa arrecadação deve ser venda de VOD.
Hã?
Venda de vídeo on demand, tipo a pessoa que compra no Google Filmes, no iTunes e tal.
VOD?
É.
Mas esse filme não tá em nenhum, cara.
Cara, na Europa tem uns lugares que tá rolando cinema, não tem não?
Até onde eu sei, abriu o último cinema que abriu no dia que a gente tá gravando isso aqui foi um nos Estados Unidos lá, mas só um.
Não é na Oceania que tá tudo de boa só e o resto do mundo tá pegando fogo?
Não, é, tá tudo de boa na Austrália e na Nova Zelândia.
Oceania.
A Oceania inteira tá de boa?
Tá, não é?
Nossa senhora, eu quero muito me mudar, velho, de verdade.
Você quer levar o caos pra lá, pra Oceania, isso. Entendi.
É, não, é, pode ser, pode ser.
Enfim, né, vamos continuar aqui. O briefing na sala, pra quem já ouviu episódios do A Volta antes, né, a gente fazia algo que às vezes ficava arrastado, às vezes não. Então agora, se alguém tiver algo a falar sobre o briefing na sala, fale agora ou cale-se para sempre. Eu não vou citar nomes, alguém quer falar algo?
Pra mim, não. O briefing na sala era, vamos fazer uma continuação do Mandy sem pagar pra Nicolas Cage falar nada.
Caraca, pode querer, a gente fez o episódio de Mandy, não foi? E ele tem, ele tem algumas cenas da luz vermelha em só metade do rosto também, né?
Tem. Não, ele tem mó vibe de Mandy. Agora, tudo que o Nicolas Cage fizer na vida dele vai ter uma vibe de Mandy.
Tem esse estilo do cinema agora, que eu acho que ainda não tem nome, que é o filme com neon, né?
Exato. É o filme que faz...
É, o Nicolas Cage pegou faz, pesado né? Nisso.
Porque o filme com neon, ele não tem só o neon, ele também tem um sintetizador que tá na nota mais grave possível.
Caraca, na década de 60, né, 50, 60, veio o cinema noir. Na década de 80, veio o neon noir. E agora vai vir só o neon.
Só o neon. Neon.
Na Terra.
Neon.
E esse filme, então, ele é do estilo neon. Então neon. Pode colocar o Willy Sonderland, o Mandy e pode pôr também o A Cor Que Caiu do Céu, porque aquilo sim.
Vocês assistiram A Cor Que Caiu do Céu? Eu não vi ainda.
Eu vi.
Eu assisti, eu tenho opiniões muito estranhas sobre
ele. Divergentes.
É.
Eu não concordo comigo mesmo, as minhas opiniões.
É, eu não curti muito ele também, não. Eu achei meio engraçado, mas ele é legal.
Eu não assisti ainda.
Ó, pita de 10.
O motoqueiro assistiu.
O motoqueiro assistiu, ele gostou.
Bora falar do filme já, né?
Bora, enquanto vocês falam do filme, eu vou pedir uma pizza aqui.
joga um barato de furar pneu na sua rua que você perde uma pizza, velho.
Você falou, mano, já que você vai perder essa pizza aí, você não quer me vender por 30?
Certo, eu vou começar com a cena preferida, porque imagino que é pra mais de uma pessoa e vocês que briguem entre vocês, porque não é pra repetir. É, A minha cena preferida foi quando aquele bicho mata com a língua o cara que quer trepar com a mina. Aí... Esse cara é motoqueiro, peraí.
Ô, na moral, essa moto ela passou com uma força tão grande que a luz piscou, velho. É. Não, moralzinha, eu tô gravando com um abajur aqui me iluminando, o abajur deu uma apagada.
Caraca, é muita moto. Pedro, não edita as motos não, pelo amor de Deus.
Vocês estão na beirada.
Deixa todas as motos.
Deixa as motos, a vida é assim.
Vocês estão na beirada do autódromo, velho, do MotoGP, não é possível.
Mano, eu falo que o Dragos tem todos os problemas de cidade pequena e de cidade grande ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que tá um puta do barulho de carro lá fora, tá esse barulho todo, porque essa é a única pizzaria que tá funcionando.
É, não, vai tomar no cu.
Nossa, peraí que eu quebrei, mano, peraí.
É, vamos lá falar das cenas e tal. A gente podia falar primeiro do filme como um todo, né? A gente fala a cena melhor de cada um, a gente começa pelas melhores cenas e depois vai falando outras cenas que a gente gostou.
Eu, eu não me importo com o que você disse. A minha cena preferida foi o a hora que o bicho mata com a língua o cara que quer trepar com a mina, e aí o Nicolas Cage surge do lado e, tipo, dá o início da batalha, e aí o Nicolas Cage toca o negocinho do telefone não, caralho, do relógio dele e fala, mano, essa treta não é minha, eu vou tomar o energético lá e
ele entrega a faca pra mim e foda-se. Soltar a faca foi foda. Eu gostei muito dessa cena, cara. Tipo, eu gostei muito, muito, muito quando ele toma a faca da mão dela. Foi a cena mais inesperada do filme, assim, tipo... Eu falei, porra, ele vai matar um por um ali, ele já tá jurando. Os bichos, a mina tava certa, os bichos estavam presos ali dentro com ele. Desde o começo. Mas aí ela vai matar o bagulho ali, arranca a faca da mão dela e falou, sem violência, galera, tá louco? E sai. Mas já adiantando aqui a minha cena preferida, pra tirar a oportunidade do Léo e da Mai. Cara, a cena do Nicolas Cage dançando no pinball.
Que pariu, cara.
Não, realmente, esse negócio é espetacular.
Cara, é maravilhoso mesmo.
Aquilo, eu não sei. Eu não vou ser... Aquilo pra mim vai entrar no top da carreira dele, assim, das cenas, assim, tipo...
Grandes momentos. Se fosse pra fazer uma fancam do Nicolas Cage, eu usaria essa cena.
Eu tô colocando a mão embaixo do cotovelo, do queixo, fazendo assim.
Cara, aquilo, ele começa a jogar, ele acha aquele pinball e, tipo assim, e só... Nossa, eu sou muito apaixonado por pinball, bagulho. Essa máquina de satanás é foda.
O que é? Não tem nem pinball na Tolândia. Como ser apaixonado por essa merda?
Mano, é do bagulho. Tem sim, velho. Isso aqui não tá ligado os atalhos em Tolândia. Mas antes da pandemia, quando a Sarah tava morando em São Paulo, e aí eu fingia que eu era amigo do Gás que ia visitar ele, eu só ia visitar ele porque eu tava em São Paulo. Mano, eu descobri um bar perto da casa dela que tinha pinball e o bagulho era fantástico, velho. Eu comecei a brisar. E o cara é um... Nossa, o personagem do Nicolas Cage, acho que a gente podia falar um pouquinho depois especificamente dele, porque tem a parada dele simplesmente não falar uma palavra o filme inteiro. Mas quando ele começa, ele acha aquele pinball e várias cenas do filme, todas as cenas que ele tá limpando a maquininha são fantásticas. Que ele tá, tipo, a galera tá em choque e ele tá passando planinho assim, cantinho. Aí, de repente, ele começa a jogar o pinball e dançar, cara. Essa dancinha é um bagulho, tipo, de outro planeta, assim, o filme inteiro valeu só por essa dança.
Nossa, mas é verdade, essa cena é maravilhosa e pinball é muito legal. A minha cena favorita é a do cara que ele morre, que o bicho faz um truque mental com ele e mata o cara.
Que ele entra conversando, no que ele entra lá e começa a conversar.
É, que ele fala assim, ai, eu não sou igual aos outros, eu quero ajuda, e que
tóxico.
Não sei o que. E aí o cara, tipo...
Ex-namorado tóxico.
Mano,
eu vou mudar. Não, é isso. Ele fala, eu vou mudar.
Eu vou mudar.
O problema não é você, sou eu.
Eu achei essa cena muito boa, muito bem escrita.
A minha cena favorita é quando é bem no comecinho do filme, quando o Nicolas Cage, o pneu dele fura, né? Aí ele abre o porta-mala, aí ele tem a tonelada de energético, ele pega o energético, toma o energético e fica parado no sol por um equivalente de 6 horas.
Pois é.
Eu vi essa cena, cara. O que é esse personagem?
Essa cena, não, de verdade, eu queria muito, muito, eu fiquei assim ansioso pra ouvir vocês falarem desse personagem, porque na minha cabeça deve existir uma justificativa enorme pra esse cara, que é muito bizarro.
E o legal desse começo é que, tipo assim, o começo você ainda não entendeu que o Nicolas Cage não vai abrir a boca o filme inteiro. É. Então, além de ter tudo isso, tem uma certa tensão também que você fica, mano, qual será a primeira coisa que esse filho da puta vai falar, tá ligado?
Exato, eu passei quase o filme todo assim. E no final, eu ainda fiquei assim, agora eu tô achando que ele não vai falar mais nada. E aí o diretor do filme, a pessoa, o roteirista, ele vai falar alguma coisa só pra me fuder, pra quebrar minha expectativa de ele não falar. E aí ele realmente não falou e quebrou duas vezes minha expectativa, porque eu achava que ele ia me falar. Porra, ele não falou nada.
Ele deu a volta em você também.
Ele deu a volta. Ele deve ter tomado o golpe, né? Que a galera falou, ô, faz um filme aqui e a gente vai te pagar por palavra que você fala. Ele falou, não, beleza, vamos lá.
Mas não precisa nem ser isso. Tem uma lei nos Estados Unidos, se eu não me engano, que se você tiver menos de 5 falas, você recebe, tipo, um cachê menor, assim. E aí, provavelmente, ele fez o filme nesse esquema.
Mas ele poderia ter feito 2 falas, mas eu acho que ele fez nenhuma por algum motivo artístico que talvez tenha vindo dele.
Não, é porque... É, então, eu acho que se ele fizesse a 5, talvez ficasse muito na cara de que eles estavam fazendo só pra ele não pagar. Verdade. Mas ele não fez nenhuma, parece que é conceito.
Mas ele
não,
teve também... dois grunhidos.
Ele teve o quê?
Dois grunhidos.
Ah, é, sim. Mas acho que aí não
eu,
conta.
Ó, eu sou linguista, conta, eu tenho, eu falo com propriedade, TV... não é falo, linguista não é falo.
Não, e tem outra coisa também, tipo, filme que o protagonista é um bebê, o bebê ele vai receber esse cachê menor de menos de 5 falas, porque o bebê não fala, mas o bebê faz barulhos, então, tipo, barulho
não conta. Nossa, cara, que papo que nós temos, caralho.
E eu acho que vai. Você tem o Nicolas Cage lá e você só pode fazer ele falar 3 ou 4 vezes. Então, mano, tem que ser uma piada muito boa. E o filme é sem graça. Então eu acho que eles nunca conseguiram chegar num roteiro em que você só fala um pouquinho.
É, então, tem essa parada. O filme é sem graça. É uma coisa difícil de lidar, assim. Porque...
ele é sem graça, mas... o entretenimento que ele oferece é bom.
É, exato. Mas aí é o ponto que eu queria chegar, voltando um pouquinho ao que você falou, porque o Gask comentou uma coisa antes, e eu não sei nem se foi antes da gravação, devido ao nível alcoólico. O Gask falou, e eu concordo, pra mim aquilo era uma cerveja. E isso influencia totalmente na construção do personagem. Se o personagem tava bebendo energético, pra mim ele perde... nossa, ele perde muito ponto. Talvez o filme nem dê a volta. Eu não sei o que vocês pensam.
Olha! Yeah.
Não,
meu, o cara agora peraí. Eu
bebendo energético
vou procurar
pra ficar tunado e fazer os rolês. Quem que anda com energético no porta-mala do carro e para e fala, vou tomar um energético aqui e curtir...
Mano, num filme onde o cara soca animatronics do demônio, você tá preocupado com a velocidade de alguém andar com energético?
Não, ele pode ter uma startup.
Ah, vai... pelo amor de Deus.
Ele pode tomar energético e café com manteiga.
Gente, o cara socou um avestruz de ferro.
Foi uma baita
que foi boca. O único que machucou ele. Porque ele não sabia que ia vir de um avestruz com bico de ferro.
Vocês também acharam que o primeiro bicho lá que ele matou tal era o mais sinistro de todos? Tipo, mais.
Sim. Qual o tamanho do pescoço daquele negócio, mano?
Cara, assustador. Aquele bicho. Ele até arrancou a espinha dorsal, né, do bicho lá. Que eu não entendo, porque réptil não tem espinha dorsal no pescoço, né? De onde ele arrancou aquilo.
A avestruz não é um réptil, né?
Toda ave é um réptil.
É? Eu vou pesquisar no Google agora.
É um réptil. Olha só, eu acho que elas dividem com o antecessor
da
evolução, mas não é a mesma coisa.
Mas é uma ave, velho.
Essa discussão vira e mexe, parece. O que acontece? O réptil, as características que definem o réptil são botar ovo, ter pele escamosa e ter o suinhece. E essas características tem nas aves, inclusive nas galinhas, só que elas têm penas. Mas, inclusive, hoje em dia tem a discussão lá dos... muito provavelmente os dinossauros tinham penas, né?
Então, sim, tipo, sim.
Por essas características, são répteis. Mas aí a galera vai diferenciar falando, ah, mas aí, sei lá, as aves... vieram depois, mas aí as aves vieram na mesma época os répteis.
Não são dois círculos que se cruzam só? Isso aí?
Não, porque tem a mesma origem. Dá pra dizer que talvez os répteis, as características que definem os répteis já tinham antes, mas porque, sei lá, crocodilo, répteis que vieram da água, algo assim, mas não sou especialista em filogenética, mas dá pra... a galera tem essa discussão aí, tipo, teoricamente dá pra dizer que, de certa forma, a galinha, os polvos, as aves são répteis.
Caraca, Nando, você vai se dar...
Não, ó, Nando, eu tô vendo aqui, ó. Tem um livro que fala que as aves são répteis, mas não é um consenso dentro da ciência.
Não, não
porque
é.
Alguns
porque
dizem
são...
que eles só...
porque caraca, são categorias. São categorias arbitrárias. São categorias arbitrárias. Então.
Você não precisa nem concluir seu mestrado, você já pode ir lá na academia e tirar, porque você usou as palavras-chave de qualquer acadêmico.
Pois é.
Você falou com propriedade sobre algo que não é a sua área de estudo.
Na internet, e é o que vale na internet, se eles falando da minha área de estudo, eu tava errado.
É, e é isso, cara. E você lançou coisas de, olha, ninguém confirmou isso, ninguém confirmou aquilo, tem pessoa que fala isso. Cara, parabéns.
Eu lancei mais dúvidas do que certezas, né?
De mestrado. Parabéns,
porque,
cara.
Ó,
parabéns.
O que é a área acadêmica se não falar bosta com propriedade,
exato,
entendeu? E o Nando já é mestre.
Exato, nisso eu sou. Sim. Nossa, isso
e nem propriedade ele tinha nisso.
Exatamente.
Pô, mas então, voltando ao assunto, eu quero, não, eu realmente quero descobrir esse negócio, eu realmente quero debater esse negócio do cerveja versus...
Não, eu já descobri, mandei aqui no chat, tem um comercial do que ele tá bebendo, que foi feito pro filme pra promover o filme.
Mas aí eu vou usar o argumento do Gask. Se eu tiver que ler um livro pra entender o filme, pau no cu. Eu não vou ficar sem
entender. Mas assim, então,
mas o filme tá escrito,
na lata, tá escrito. Na lata tá escrito.
Eu não
mas não tem o comercial no filme.
Não tem o comercial no filme, porque o comercial não,
mas
é muito
a
ruim.
Lata. Mas dá pra ler na lata.
Dá pra ler na lata.
Gente, é, a lata mostra vários detalhes. Mas a espuma é de cerveja. Que comer que
é, mas aí, mano,
só se for de uva.
É a galera da produção. É a galera da produção, mano. Ele tem aí, ele tá tomando bagulho quente também.
Mas cerveja...
eles
tomam muito
prazer aquilo.
Cara, mano, vocês não assistiram True Detective?
Não.
Aquela não. Cerveja maravilhosa que o Matthew McConaughey. Que o Matthew McConaughey toma, quentona. Sério, me deu vontade de abrir um fardo de local.
Oh, falando em cerveja, toma. Sustenta o papo aí, eu vou pegar outra cerveja.
Eu vou dar um golinho aqui no, na vodka.
Nossa, os caras. Não, ô Léo, mas beleza. Vocês iluminaram aí uma questão muito importante.
Eita.
E eu fiquei. Não, realmente fiquei triste, porque pra mim caiu num estereótipo. Simplesmente o personagem dele se transformou na pessoa que toma o energético para ficar energizado e descer a porrada.
Mas aí
na
o
galera.
Cara que bebe cerveja o tempo todo não é o estereótipo do cachaceiro?
Cara, a cerveja, ela distorce a sua visão do mundo. Ela pode estar cumprindo diversas funções ali. Ela pode estar afogando mágoas, ela pode estar ampliando a visão artística da pessoa, ela pode estar só ajudando a passar o tempo. A cerveja, ela abre muito mais possibilidades de construção do personagem. O energético, o cara é nóia. O cara virou nóia.
O cara virou nóia porque ele tá bebendo
energético.
Cara, quem anda com fardo de energético tomando um atrás do outro?
Ele tá viajando, mano. Ele
tá viajando e ele não quer passar um mau exemplo, entendeu?
É, tipo, ele tá dirigindo, tá ligado? Ele fica tomando cerveja, mano.
Cara, vocês confiam mais numa pessoa que toma uma cerveja a cada uma hora ou uma pessoa que toma um energético a cada uma hora?
Um energético, mano. Energético, pelo amor de Deus.
Caralho.
O cara vai passar mal, mano. Esse cara das duas, ou ele vai ficar fritado e vai te agredir, ou ele vai passar mal do coração e você vai ter que ajudar ele. Não tem outra alternativa.
Olha só, eu achei uma lista aqui,
tomando uma cerveja por hora e dirigindo, Nando, aonde? Pelo amor de Deus.
Ó, eu achei uma cerveja, ó, eu achei uma lista aqui, ó. 30 motivos para beber cerveja.
Olha aí, e energético. Procura aí.
Eu achei um deles.
Nossa, agora o Google, o fórum do Yahoo.
30 motivos pra beber energético.
Me fala o motivo 22.
Olha aqui, cara. Yahoo, o nosso Deus, está de volta. Eu procurei fórum Yahoo beber muito energético. A notícia é: professor fica com língua corroída após tomar 6 energéticos.
Ah, porra.
Você não confia.
Eu já vi muita gente com fígado corroído depois de tomar várias cervejas.
Gaski, você confiaria em uma pessoa que anda com um fardo de cerveja no porta-mala do carro ou a pessoa que anda com um fardo de energético tomando um por hora?
Cerveja. Nossa.
Cara, com certeza.
Cerveja. Eu pego o carona com o cara da cerveja. Não com o energético.
Pelo amor de Deus. Mas é que vocês não contam, porque vocês são pessoas que eu já presenciei tomando cerveja de manhã.
É verdade.
Vocês não contam.
Não dá, é verdade. Vocês não podem, não.
Cara, e você confia numa pessoa que toma energético de manhã?
Sim.
Você tá maluca, mas não.
Velho.
Mas você toma café de manhã? A mesma coisa.
Não.
Mano, você nunca tomou um refrigerantezinho de manhã?
Café é o energético que não dá câncer.
Nando, me fala uma coisa. O que energético faz com você?
O energético está, de diversas formas, fomentando uma indústria imperialista que vem de fora do Brasil vender substâncias tóxicas para as pessoas tomarem uma por hora e encher a porrada. Cara, sério, aqueles animatronics nem deveriam existir. Se para umas pessoas ali de boa trampando e o filme tá mostrando a visão dele.
Uma pessoa que tomou uma cerveja por hora.
Cerveja por hora, em 12 horas, é um fardo de cerveja.
Cara, em 12 horas, cerveja também não é da indústria brasileira e não é uma coisa não capitalista.
O cara apoia a indústria brasileira e você vai ver ele tomar Heineken.
Exato. Ó, a gente tem que tomar chimarrão, então, todo dia, o dia inteiro, entendeu? Que isso
é café. Vocês não assistiram o Lula no Reinaldo Azevedo? No Reinaldo Azevedo? É um pouquinho, sim, de liberalismo faz parte do Brasil agora, você impulsionar o imperialismo internacional, que tá injetando energético na saúde das pessoas aí no organismo. Pra galera sair metendo pau em animatronics, não, vocês estão malucos, isso aí vai acabar com a gente.
Ó, eu não vi essa conversa, mas eu duvido que eles tenham discutido isso que você acabou de falar, entendeu?
Imagina a cor do xixi do Nicolas Cage.
Cara, vocês viram a foto da imagem que eu mandei, da notícia que eu mandei?
Nossa, eu fiquei com nojo.
É, aquilo é...
Cara, não dá pra confiar mas, em um mas, ó, energético. Pra mim, o filme não dá.
Pra você que tá ouvindo aqui, ó, o Nando mandou uma foto. É isso aí. Vai lá. Espero ter ajudado.
Ó, o motivo 22 aqui, ó. O fermentado deixa o seu rim saudável.
Olha aí, cara. Em tempos de pandemia.
Mas aí você pode...
Melhorar
você
a sua
pode...
saúde.
O que você quer? Tomar iogurte.
Não, mas aqui, ó, uma garrafa de cerveja pode diminuir o risco de desenvolver pedra no rim em 40% dos homens. Ó que beleza.
Gente, é só tomar água. A coisa que mais impede pedra no rim no mundo é água.
Aí, ó. Aqui, ó. Beber cerveja pode reduzir problema cardiovascular.
Você confiaria em alguém que anda com um fardo de água no porta-mala tomando uma garrafinha por hora? Nem fudendo.
Sim.
Água quente,
nossa,
mano.
Nando. Gente.
Pô, todo mundo, todo velho fala que água quente dá diarreia, mano. Olha só. Cerveja quente não dá diarreia. Cerveja quente constrói caráter, velho.
Nossa, velho. Vocês são tudo doido, mano.
Ah, eu quero ressaltar, já que vocês vão ficar nesse...
Nossa, eu vou até tomar uma água agora. Nossa, vai se fuder vocês.
Não faz mal. Eu vou tomar um energético.
É, eu quero destacar algumas coisas do filme aqui que eu não sei, vocês não estão falando disso. Nossa, eu tô realmente decepcionado que não é cerveja punch.
Cerveja não, punch. Cara. Até tá no nome, mano. Você já imagina uma cerveja chamada punch.
Pô, mas foi da hora que ele socou uma sacola de cerveja punch o bichinho lá, hein,
é,
mano?
Pois é.
É. Mas peraí, peraí. Falando de imperialismo e bebida, se algum ouvinte aqui quiser me enviar uma latinha... De Liquid Death, eu aceito.
Liquid Death.
O que é isso?
Peraí. Liquid Death é uma água em lata que vende nos Estados Unidos. Só que ela chama Liquid Death. É muito bom.
Ah, é uma água de diarreia, é isso que você quer tomar?
Não, é das montanhas.
Caraca, e vem numa latinha? É uma água
vem numa
em
latinha.
Lata?
É. E se você entrar no site deles, o slogan da marca é Murder Your Thirst.
Ah, não, cara. Você quer tomar
muito
isso
muito bom,
mesmo?
Mano. Quero.
E caralho, é uma água.
Acabar o mar.
É uma tem água, a latinha água. Preta e a latinha branca. Por que que eles fizeram isso?
É com
ah,
gás.
Não, a preta é a sparkling,
é com
né?
Gás. Gente, se você trampa no marketing, você tem que morrer.
Ainda bem que eu saí de marketing, olha só.
Eu tô no marketing.
Pô, mas então, eu tenho uns pontos aqui que eu destaquei. O primeiro é a cena. Eu quase escolhi como melhor cena, que pra mim é uma coisa, tem uma mensagem ali que eu não consegui captar, eu não entendi muito bem. E vocês entendem mais cinema que eu, né? Se vocês quiserem faculdade de cinema. Tem uma hora que o personagem...
Ah, peraí. O Nando me lembrou de uma coisa muito interessante, de que essa semana eu ouvi. Vocês fizeram faculdade de câmera. É. Só queria registrar isso aqui. Pode
toda
continuar.
Semana, você gente, deve ter pensado no nosso professor de fotografia na hora.
Por aí, exatamente.
Toda
eu pensei a mesma coisa.
A gente sendo humilhado de novo na rua.
É, eu ouvi essa e ainda tive que continuar sorrindo.
Não, cara, mas tipo assim, o personagem, ele é muito coerente.
A personagem, olha só. Corrija a sua frase.
Você não vai querer entrar no argumento de linguística comigo sobre isso.
Todo personagem é a personagem, não vem com essa.
Não, vocês estão errados. O que acontece? Ele tem um momento que ele quebra. Tem um momento, assim, por 2 segundos no filme que ele quebra. Porque ele é muito constante, né? Ele não muda. Ele é o personagem que não muda. Ele entrou herói e terminou herói. Só que tem uma hora que, se não me engano...
Não, eu discordo. Ele entrou herói e terminou pedófilo.
É, tem isso.
Ele entrou pedófilo, porque na hora que ele se encara, já rolou um barato ali. É entrou pedófilo,
ah, então
pedófilo.
Ele nunca mudou, é verdade.
É. Você tá certo.
Mano, que química esquisita. Nossa. Né, velho? Que negócio bizarro.
Clima estranho.
Mano, puta que pariu. Porque eles construíram os dois personagens como muito querendo.
É.
Só que é um negócio muito errado. E você fica tipo, não.
É que nem aquele livro Lolita, né? Eles construíram, tipo, o bagulho aí todo, né? Pra você se.
Ó, tá vendo como o filme é bom? Ó, a referência. Onde foi?
Mas o.
Tá vendo como o filme é bom? Faz referência ao livro, ao livro mais famoso de pedofilia do mundo.
Mas não, continua aí a sua narrativa sobre o pedofilismo.
Assim, tem momentos, se não me engano, é depois que o casal morre transando no corredor, no coisa lá, que eles estão entrando naquele corredor onde o casal do começo do filme morre.
Ah.
Que no começo do filme tem um casal que tá dentro dessa, do parque.
Que faz 3 curvas no mesmo corredor.
É, cara, sim, eles, tipo, é um universo muito bizarro aquele corredor. Eu lembrei daquela, aquele jogo do que ia ser o Silent Hills lá, que flopou. Que eles entram no mesmo corredor 50 vezes, né?
É uma fase do Mario. Você sai do corredor e você entra no começo dele de novo.
É, pois é. Não, mas o que eu queria falar é que tem uma hora que o... Se não me engano, é quando o casal lá morre, transando, e o Nicolas Cage com a menina da faquinha que dá risada depois de ver pessoas morrendo, eles saem andando no corredor e eles entram nessa parte e aí tá a boneca lá, maluca, e a outro bicho esperando eles de frente. E nessa hora, o Nicolas Cage se assusta. Ele dá um... ele toma um susto ali e ele fica com medo. Ali você sente um assim... escorreu assim na perna dele, assim, um pouquinho. Provavelmente ele teve um peido gelado. Escorreu na perna, deu pra perceber. Ele faz essa carinha. E aí ele olha e aí ele busca uma solução mega inteligente que é, já sei, eu vou correr pra cima e sentar porrada. Tipo, e aí ele resolve a situação com um soco e alguma coisa assim, não sei.
Aí fica a questão. O Nicolas Cage fez isso por estudo de personagem? Ou só não avisaram ele que eu botar o boneco ali e ele realmente tomou um susto?
Será que é ele mesmo? Será que não sequestraram a família dele? Será que ele não tem um sósia?
Não, caraca, mano, mas o Nicolas Cage, ele não escolhe nenhum papel que ele vai fazer. O que você chamar, ele faz, mano.
Eu já sei o que foi. Tá ligado que agora tá tipo, a tecnologia daqueles deepfake que você muda a cara da pessoa? Tá muito boa. Uh-huh. Aí eles chamaram um cara que imita o Nicolas Cage pra fazer. Só que ele não podia falar porque a voz ia entregar, entendeu? Aí é tudo no computador. Tudo CG.
Caraca, May, eu quase acredito nisso se não fosse o Nicolas Cage. Porque o Nicolas Cage tá com tudo, velho.
Cara, ele
tá... Se você tivesse falando de qualquer outro ator, eu falava, não, mano, pô, faz sentido.
Primeiro filme de deepfake.
Vocês lembram que um tempo atrás a gente tava conversando com o Nicolas Cage, lá vem o quê? Que a gente tava discutindo que ele não ia mais fazer filme?
Uhum.
E aí, o que aconteceu, cara, com aquele Nicolas Cage?
Eu acho que ele voltou a dever dinheiro, mano, só pode.
O Nando digitando, só pode.
Cara, não, é porque, sério, eu anotei muita coisa que eu queria discutir nesse filme. No começo, na hora que ele aparece de barbicha, ele tá parecendo o Ivan Mizanzuki, cara. Eu fiquei assustado. Falei, caralho, ele tá de jaqueta de couro com uma barbicha, assim, tipo... Falei, porra, mano, ele tá cara de Ivan Mizanzuki, cara.
Faltou só o cabelo longo.
Mano, uma coisa aqui, ó, já que a gente entrou nesse assunto, só pra tirar a dúvida. O Ivan não tá mais no Anticast? Ele deixou o Anticast na mão de outra pessoa?
Ele deixou na mão, sim, de uma mina lá. E ele é da Globo agora, né? Ele não pode, a Globo não deixa a pessoa trabalhar.
E agora ele é pai. Mano, a Globo...
Ah, agora ele é pai. Não, mas peraí, como assim a Globo... Se você tá na Globo... É verdade, né? Se você tá na Globo, você recebe salário sem poder ganhar nada.
Eu ouvi o começo do programa.
O objetivo da minha vida é estragar a minha carreira vendendo ela pra Globo.
Ou pra USP, né? Se você pegar a cadeira na USP, também você não faz nada e tá ganhando dinheiro.
Eu tô nessa busca.
Exato, mano.
Ou você estuda e vai pra USP, ou não estuda e pega na Globo.
Então. Mano, o objetivo da minha vida.
É maravilhoso sair pra geladeira da Globo. Você recebe um salário ridículo, gigantesco, pra absolutamente nada, por anos, anos e anos.
É, a Globo paga pra você não fazer nada melhor fora dela.
Exato,
é isso.
É. Tem nome.
É correto.
Tem nome,
é
isso
dominação
aí, né?
De mercado, isso aí.
Não, tá certo, tá certo. Isso aí, mano.
Mas o caso dele é esse. Ele explicou no programa lá. Ele falou: olha, eu sou global e eu não posso mais. E eu já tava nesse processo e passei pra um monte da pessoa que vai assumir essa bomba no meu
Braincast,
lugar.
O Braincast já passou também, né? Pra Bia também.
Acho que só você ouve o Braincast.
Não.
Só você e os ex-donos do Braincast.
Olha só.
É, eu parei de ouvir o Braincast há muito tempo.
Vai uma pizza, não um cardápio de novo, cara.
Será que o motoqueiro ouve o Braincast?
Caralho, mano, isso é muito chato, mano.
Não para, velho, vou fazer o quê?
Isso é pior que a moto, velho, isso é louco.
É que onde o Nando mora não tem moto, mano.
A moto pelo menos tá trabalhando, né? O Nando não.
Ai, mano.
A moto pelo menos tá recebendo.
Uma amiga minha, ela veio morar em São Paulo e ela morava muito no interior, assim. Aí ela trouxe o irmão dela pra passar férias com ela. E o irmão dela, tipo, a diversão dele era ficar na janela contando as motos do iFood que passavam na rua. Ele
Ele
nunca viu o iFood, ele ficou impressionado.
É isso que sobrou pro jovem.
Em algum lugar fez uma buzina de bicicleta agora.
Não foi aqui a buzina, não foi aqui a buzina, foi no Nando.
É o Nando com essa cadeira do inferno aí.
É.
Ele fica zoando a pizza pra gente não falar da cadeira dele.
Eu imaginei o cara passando com a bicicleta e fazendo o movimento retirando o uniforme da buzina.
Maravilha.
E o filme que é bom nada, né, gente?
Mas não, não fala do filme de novo.
Vocês
você
não
tá
têm profissionalismo, assim. Vocês largam a gravação pra ir pegar a cerveja. Eu levo a gravação comigo. Desculpa. Eu realmente
a gravação comigo.
É, não, é porque, tipo assim, eu fiquei com umas coisas anotadas que eu fiquei muito tipo, o que tá acontecendo? Primeiro que ele briga com o macaco lá e pra mim aquilo é uma paródia do Godzilla vs Kong lá. Tipo, mano.
Caraca, hein?
Não, que a gente consegue esticar o braço.
É, tipo, nossa, aquela cena, aquele momento, coisa, né? Primeiro a limpeza do banheiro. Eu poderia ganhar muito dinheiro limpando coisas naquela velocidade que ele limpa, porque. Que pariu, ele pegou um banheiro de metrô, transformou num banheiro de escritório da Google, assim, o bagulho ficou.
É. Não, mano, e é tudo com o mesmo paninho, você percebeu, né? Ele só tem um paninho.
E um produto. Ele passa o produto.
E um e produto, ele limpa...
Não, ele tem dois. Ele tem um produto de limpar o resto e ele tem um que ele passou no fogão, que é o anti-grease. Mas é impressionante de que em uma noite ele limpou aquele lugar gigante, deve ter uns 400, 500 metros quadrados. E eu tomo, sei lá, quase que um período inteiro, ou a manhã inteira, ou a tarde inteira, pra limpar meu apartamento de 60 metros quadrados.
Sim, cara, eu também. É no mínimo. Não, aquele banheiro do jeito que tava ali.
Ele não tava daquele jeito. Aquele banheiro.
Precisaria de uma equipe um dia inteiro.
Não, aquele banheiro é botar fogo e voltar. Derruba as paredes, reboca de volta, é mais fácil.
Era mais fácil.
Ele tava tão ruim que se você mijasse nele, ele ia ficar limpo, não se você limpasse.
É verdade.
Cara, era tipo o Woodstock em Campinas, pra quem lembra aí, o gás que deve ter ido lá já.
Tequila R$2, cara.
Nossa, quando você entrava...
Woodstock em Campinas, cara.
Quando você entrava no bar, o banheiro era o lugar mais cheiroso que tinha, mais limpo. E olha que era ruim. Adorava aquele bar aqui.
É, se todo mundo chegou no ponto de mijar no chão e foda-se, o banheiro realmente é mais limpo, porque ninguém vai pra lá pra mijar, né?
Você tem um ponto.
Então, isso é uma coisa, a gente tá falando de limpeza. É, eles gastaram grana contratando dublê, né? Porque tem umas... Tem um dublê limpa o bar inteiro, né? Não foi o Nicolas Cage que limpou.
É verdade, é verdade.
Que eu achei uma coisa particularmente meio bizarra. Mas tirando isso, o que eu achei... É, nossa, não vou nem comentar da homenagem, que foi uma piada.
Eu sei o que aconteceu com esse filme.
Horrorosa. Foi.
Ele tem várias coisas que parece que ele queria usar, tipo, escrever o roteiro pra ter e não aceitaram. Que é tipo, o jogo, Five Nights at Freddy, o energético... E o Nicolas Cage. De todas essas coisas que eles proporam, a única que aceitou foi o Nicolas Cage.
E aceitou mais ou menos, né? Que ele não fala.
É. E aí eles fizeram um filme, tipo, muito menor do que ele tava planejado pra ser, mas com o Nicolas Cage. E ninguém desistiu do projeto porque o Nicolas Cage tinha aceitado.
Será que foi depois que ninguém quis fazer o bagulho que o Nicolas Cage decidiu não falar nada no filme inteiro?
Não, eu acho que já chamaram ele nesse esquema e o Nicolas Cage, sendo o Nicolas Cage, ele falou sim.
É, eu acho que foi a única coisa que ele nunca tinha feito em filme, que é não falar.
Boa, é isso mesmo, o Nicolas Cage ele só topa as coisas que ele nunca fez.
Nossa, ele chegou nesse ponto da carreira, né?
É, porque ele já fez tudo.
Ele podia topar fazer um filme bom, né?
Pô, aí a gente vai brigar, hein?
É.
Segura a peruca.
Concordo. Eu realmente fiquei achando que, tipo, tirando o bagulho do jogo, se você trombasse o personagem do Mandy, depois do Mandy, ele ia estar exatamente desse jeito. Ele ia estar um cara, sim, tipo, desgostoso com a vida, que ia descer a porrada até em brinquedo.
É. Mano, é porque, tipo assim, ó, o Red, no Mandy, ele tá no plano espiritual, né? Então, se bobear, esse é o corpo do Red, só que sem alma. Olha aí.
Caralho, você tá vendo muito Supernatural, Leonardo. Puta que pariu.
Ah, eu tô esquisito.
Ué, mas não faz total sentido.
A quarentena foi tão longe que o Leonardo começou a rever Supernatural do zero.
Ah, não. É verdade. Cara.
Quantas temporadas tem?
15.
Vocês acham que o filme tem uma pegada racista em o Nicolas Cage matar, sei lá, ele mata um mexicano, mata um cara de pele vermelha, mata um gorila? Vocês acham que tem essa pegada ou é forçar demais?
Cara,
acho que ninguém aqui tem condição de opinar, Gask.
É. E também, tipo assim, aí no caso seria Coded, né? Aí o Coded é muito forçado também,
é,
né?
Assim, nesse sentido, o que me pegou, não sei se era referência a qualquer coisa deles que eles queriam fazer, mas o que eu fiquei pensando nesse sentido assim era que o personagem negro que tinha lá era estereotipado, a própria fala dele era tipo, bom, claro, né, tipo, a gente não tem a trajetória dos personagens antes daquilo, mas eles estão numa cidade pequena, dá a entender de que todo mundo é dali, então, tipo, por que que o cara é negro e ele fala como uma variante de inglês falado por comunidades de pessoas negras numa cidade minúscula onde todo mundo deveria falar mais parecido. E ele não, ele fala todas as gírias, todas as coisas e tal, daquele estereótipo dos anos 80.
Mano, isso é então, muito mas inteligente, você é muito acadêmico.
Mas eu não acho que, mas eu não acho que tenha a ver com o... Eu não acho que o estereótipo é esse, assim, ó, o estereótipo de uma pessoa negra. É o estereótipo do negro em filme de terror. Mas todo mundo ali é o estereótipo da pessoa em filme de terror.
Sim, sim, todos eles.
A namorada do cara negro.
Nossa, eu odeio ela. Que personagem inútil, cara.
É a gostosa do filme de terror. E por aí vai, todo mundo ali é o estereótipo do bagulho.
O chiclete, mano.
O chiclete.
Eu lembro da minha professora do Senai, que se você chegava com o chiclete na sala, ela mandava você cuspir o chiclete no papelzinho, dobrar e jogar no lixo. Mano, ela não deixava ninguém cuspir o chiclete no lixo.
Eu acho muito maluco essa guerra dos professores com o chiclete.
Mano, por que que chiclete é um problema na escola, né?
Eu não sei.
É mais, gente. Não,
tem uma teoria de que alguns lugares que tem, tipo, essa analogia de poder, assim, você proíbe coisas bestas para as pessoas passarem mais tempo indignadas com as coisas bestas do que realmente tentando quebrar regras.
É uma boa teoria. Eu imagino, assim, quando a escola é para crianças, eu imaginava que era para você não dar vontade nas outras crianças. Se você tem condição de comprar um chiclete, a criança Y não. Agora, para uma pessoa mais velha, de ao qual 10, 15 centavos ela consegue dar um chiclete para outra, eu não sei.
Eu acho que nisso, pensando assim do ponto de vista de professor, eu acho que eles não conseguem ter esse tipo de preocupação. No máximo, eles vão estar preocupados com, sei lá, o risco de mais crianças mascando chiclete, maior risco de alguém engasgar e o professor ter que desengasgar a criança. Não sei, talvez fosse isso.
Caralho,
que a criança
parabéns.
Morrendo
eu acho que é injeção de saco, mano. Em algum momento lá atrás, teve o primeiro professor que pegou com chiclete. Aí a criança que ele implicou virou professor e falou, vou implicar com chiclete também. E a gente vive nessa linha.
Às vezes nem começou na escola, né? Veio de fora.
Tem um nome essa teoria.
Conservadorismo.
Esses dias eu tava no Twitter e aí tinha uma moça indignada que as pessoas vão pra faculdade de shorts.
Nossa, é verdade. Cara, eu passei por uma história disso bizarra. Puta, não sei nem se eu devo contar aqui.
Muda os nomes.
Nossa.
Ó, antes disso, eu quero perguntar qual que é a diferença de shorts pra bermuda, aí depois o Nando vai.
Bermuda é mais comprido.
Eu acho que bermuda é mais comprido. Bermuda é tipo, do joelho pra baixo.
Então tem calça, não, bermuda e shorts.
Mim,
é tipo
se tá na linha do
um
joelho,
grau, assim.
Se tá um dedinho pra cima do joelho ali, ainda é bermuda, mas tipo, um pouco mais curto que shorts.
Mas saia, é tipo de saia pra mini saia?
É.
É.
Shorts
e ninguém fala mais
tá,
mini saia, né? Todo mundo só fala saia.
É, que podia ter shorts e mini shorts, mas não tem.
Bermuda, mini bermuda.
Seria um short.
Muito
né?
Mais da hora.
No inglês seria só tá, short.
Agora, Nando, conta a sua história, mas fale com os nomes, deixa eu ver, Geraldo, Mariana e Gertrudes.
Era uma
vai
professora...
Lá.
E Gertrudes. E eu tinha entrado na faculdade. E aí...
Você não, Geraldo.
Geraldo tinha entrado na faculdade e ele tava namorando com a
Mariana?
Mariana. Tava namorando com a Mariana. Aí a professora
Gertrudes.
Ela quis dar uma lição de moral na galera escrota. E ela era meio conhecida por isso, na faculdade. E aí ela mandou um tipo assim, por exemplo, eu não vou ficar aqui dando uma lição de moral na turma, mas eu, por exemplo, acho que tem certas roupas mais adequadas para se entrar numa universidade. Então, assim, eu não acho legal, eu não acho que cabe as pessoas com roupas muito curtas e não sei o quê. E nisso ela deu uma olhada, mas assim, uma olhada muito criminosa pra... Fulana, a Mariana.
Fulana não, peraí.
A Mariana,
Mariana.
Tava com shorts curto. Ela e muitas outras pessoas. E aí, o fulano, como que é o nome do aluno?
Roberto.
O Roberto. Ele tava de roupa social porque tinha tido uma reunião no trabalho e era o dia de roupa social por causa da reunião do trabalho. E aí ela olhou pro Roberto, que é namorado da Mariana, e falou, olha o Roberto, por exemplo, tá muito bem apresentado isso aqui eu acho que é. Mas assim, né, não vou ficar aqui dando lição de moral em vocês. E a pessoa que ele usou de mau exemplo era a namorada do Roberto. Aí criou um clima desgraçado, assim, tipo, muito horroroso. E ela, sem o Roberto querer, toda vez que ela encontrava ele no corredor, Apesar de todo mundo odiar ela, inclusive o Roberto, é abraçar, vai, como? Como é que você tá? E as suas pesquisas? E as suas coisas? Como é que estão indo?
Nossa, a professora desenvolveu uma crush no Roberto porque ele foi de roupa social, olha só que coisa.
Era a senhorita Morello.
Nossa, caralho.
Mano, eu ia ficar muito, se eu fosse o Roberto, eu não sabia se eu tirava a roupa ou dava uma cadeirada nela, pelado.
Mas aí na aula seguinte na aula seguinte dela, a turma inteira combinou de shortinho curtinho. E o Roberto, inclusive. Aí foi todo mundo de short, mas muito, muito curto. E ela entrou na aula e fez aquela cara maravilhosa, deu uma afetada no desempenho de nota de todo mundo, mas é isso, a história foi essa. Mas foi
bem aí ela olhou pra todo mundo assim, né? Aí ela olhou pra todo mundo e falou, nossa, vocês são assim mesmo, né? Aí do nada entra o Roberto, assim, pela porta, lentamente, assim. Aí ela só põe a mão no coração e vê aquele, não, Roberto, não! Você não!
Até tu, Bruto!
Até tu, Roberto!
Ai, mano, mas véia é foda, né, velho?
Véia é foda, mano.
Véia é foda.
Tem que acabar.
Tem os véia que são muito da hora, mas tem os véia que é difícil, velho.
Mano, pelo amor de Deus, mano. Eu acho que assim, no momento que você passou dos 45, você só pode ficar na Terra se você for da hora. A gente tem que julgar assim. Fez merda, tem que ser executado publicamente.
Na hora que a gente
Caraca, põe 45?
45 é muito cedo.
O Deu a Volta precisa começar a pensar em ter advogados.
Não, pelo amor de Deus, não, 45. Porque que nem, eu fiz 26. Ou seja, 26, eu tô mais perto dos 30. Caramba. Eu fiz 26. Eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. Eu sou automaticamente velho. Eu sou velho já.
Não, você tá no auge da idade. Porra,
eu acordei no dia do meu aniversário com azia, sem motivo nenhum.
Eu nunca vi ninguém ter tanta vontade de ser idoso quanto o Leonardo.
Cara,
eu não conheço.
Não paga passagem,
velho.
Mas puta que pariu, ele vive a vida ansiando pelo dia que ele vai ser um venho.
Porque eu vou ser chato pra caralho, é isso que eu vou ser.
Eu vou ser um venho insuportável, mas eu vou ser feliz, cara.
Eu não vou ser velho, vou morrer antes, com certeza.
Gasca, eu acho que daqui a pessoa que tem mais chance de viver bastante é você. É,
caraca, fiquei impressionado e feliz, continue.
Inclusive, se você já for velho, não teria nem como saber, porque...
Ah, não, o Gask, ele já chegou numa aparência e que é essa cara pra frente, até os 50.
Gente,
não tem mais o que acontecer, não tem mais o que acontecer.
Não fala mais
já, já tá careca. Não tem mais sinal de idade que pode acontecer.
Caraca, eu fiz o golpe na careca, Léo, olha só. Eu tô com a careca, que a careca é tipo Vegeta, né? Que vem pelos lados. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um moicano.
Nossa, eu quase morri, socorro.
Gask, eu vou te deixar uma sugestão. É só você olhar o grupo do WhatsApp aí, que eu acho que eu deveria aderir.
Caraca, não, eu tô, enquanto eu tiver cabelo só no meio, eu tô de moicano, aí depois eu faço combover, porque aí vem do lado certo. Pro outro lado.
Certo, combover.
Mas enfim, né, depois desse desabafo sobre o gás que tá se tornando Elijah Wood, nossa, falando em velho, e aquela veinha no episódio, no filme, ela é delegada lá, né, a xerife, alguma coisa assim. Ela...
Nossa, que mulher insuportável.
Nossa,
ela é famosa, mano. Não é?
Ela é, não sei. Ela usa,
ninguém é famoso.
Ela usa uma gíria muito zoada, que é falar a primeira letra das palavras. Que pariu.
Ah,
é, sim. Ela é famosa. Ela fez Donnie Darko, cara.
Ela fez Donnie Darko.
Little Miss Sunshine. Ela fez
Donnie Darko de carreira, velho. Aí, ó, velho, é isso aí, velho.
Mano,
pô, ela fez o melhor filme do Keanu Reeves, que é o Speed.
Caralho, velho.
Speed é muito bom, mano. Keanu Reeves dirigindo ônibus, velho. Muito foda.
É o... Caraca, você falou em Speed. É, isso que eu ia falar.
Muito
Caraca,
bom.
Ela fez todo mundo vendo o LinkedIn dela agora.
Exato.
Nossa, por favor. Oh, aliás, nós precisamos criar o LinkedIn do Deu a Volta, que é a melhor rede social que tem.
American Gods, ela fez American Gods. O que que é? Ela é uma das russas lá? Das irmãs Soraya, sei lá o quê? Deve ser.
Soraya. Ela tem cara de...
Nossa, é verdade. Ela, eu acho que ela é uma das irmãs lá.
Pô, essa mulher faz filme, hein? Caralho. Todos os filmes.
Gask, eu queria dar uma sugestão. Acho que pra fechar, a gente falar...
Pra fechar o quê, mano?
Programa,
gente,
porra.
A gente tá no tempo ainda, ó. Pra vai gente... lá.
Não, tô falando na hora que for fechar, você poderia, depois que a gente falar as estrelas, a gente só precisa falar as estrelas, né? Se deu as 5 estrelas do avó. É, você poderia ler aquele post do LinkedIn pra convencer as pessoas a fazerem um perfil no LinkedIn.
Caraca, o que eu mandei pra vocês?
É, post que tem a ver com cinema. Cara, aquilo...
Aquele
cara,
post é bom, hein?
Eu confesso que eu lembro ele não... cada dois dias. Dois, três dias eu lembro ele de novo.
Eu não tô em condições etílicas, hein? Tá. Alguém bom. Faz.
O Nando vai fazer uma leitura dramática.
É verdade, é verdade. Ah, uma coisa que eu gostaria é que eu gostaria que esse filme tivesse feito sucesso pra ter como item de colecionador o pinball que ele joga, porque é muito
cara,
legal.
Cara, é, mas eu já vi melhores.
Pô, é que pinball aqui no Brasil é 50, 60 pau um pinball, velho.
É sério? Não tô dizendo que eu vou comprar.
Sim, eu queria comprar um pro
nossa,
bar.
Mas você não consegue alugar?
Eu tô
alugar?
Dizendo que eu vou comprar. Eu tô dizendo que eu queria olhar um.
Mas pra que alugar?
Mas você não consegue fazer uma parceria?
Aí se der errado, mente.
Não. Se for pra pôr um negócio no bar, a gente põe aqueles fliperama que tem todos os jogos.
Isso é lá.
Ah, mas isso aí eu faço com um Arduino, cara. Isso aí de boa.
É, então, isso é muito fácil.
Você compra por Arduino
e vai pôr onde aqui no lugar? Que tem que arrancar o palco do bar pra pôr o bagulho.
Por 700
é
verdade. Conto, você compra ele.
Não tem nenhum lugar que dê pra pôr um videogame ali sem ser um perigo pra saúde de alguém.
Não, cara, então. Dá sim, dentro do banheiro lá. Talvez atrás da cortina.
Tem três banheiros? Pra que três banheiros? Pode ter dois e um videogame.
Exatamente.
Exato. Frequentem o bar do Gasco.
Eu tenho um bom lugar, então. A gente põe no atrás da cortina do banheiro de cima.
Cara, foi o que eu sugeri aqui agora de pouco. Desculpa se vocês não me ouvem.
não ouvi.
Tá.
Pô, eu acabei de ter uma ideia. Eu tava lendo aqui o grupo do WhatsApp do Deu a Volta, que a gente... E que tá aqui, ó. O padre Marcelo Rossi, bombadaço, né? Uhum. A gente podia fazer agora no Deu a Volta, como se fosse segurando um jornal numa foto pra mostrar a data, falar qual foi o meme da semana. Pra pessoa se localizar quando ouvir isso no futuro, mano.
É verdade.
Ó, você que tá ouvindo no futuro, a gente acabou de descobrir que o padre Marcelo Rossi tá fazendo...
Crossfit, mano. Velho, aquele homem, ele é um camaleão. É. Ele já teve todas as formas.
Ele é o Christian Bale brasileiro, velho.
Caralho, velho.
E vocês viram o... Que provavelmente motivou ele a ficar bombado?
Ah, o risco
a
de...
vida?
Ele queria pegar o diabo no soco?
Risco de
não. É um... Não, é o... É assim, ó. Calma aí. Só deixa eu lembrar o nome do livro. Qual que é o livro novo dele? Ah, tá. O novo livro dele chama Batismo de Fogo.
Caralho, velho.
É, e aí provavelmente ele deve ter chegado numa lógica meio apocalíptica, religiosa, meio crossfiteira, e aí esse batismo de fogo deve ser um livro religioso motivacional, e ele ficou bombado pra promover esse livro.
Caralho.
Pô, pra galera eu ia falar caótica, mas pra galera católica, o padre Marcelo Rossi é alguém relevante?
Alguns diriam que foi um erro, alguns diriam que foi um acerto, né?
O padre Marcelo Rossi é o cara que mais é o líder religioso que mais vende livro no Brasil.
É o Papa brasileiro, sei lá.
É, ele vende mais livro que o Fábio de Mello lá, e o Fábio de Mello teoricamente é mais famoso.
O Papa brasileiro
é o Júlio Lancelotti.
Ele é tipo o padre Marcelo Roque... Marcelo Roque? Caralho. Ele é o padre Marcelo Rossi. Ele é o padre Marcelo Rossi milênio. Então, tipo... É uma geração depois... Ele é bonitão, ele é o padre que tem umas ideias meio, tipo, ateias, algo assim. Uhum. Então, não sei. Mas, cara, essa expressãozinha...
Ele é o padre do Fleabag.
Exato, ele é o padre do Fleabag.
O que é Fleabag, gente?
É uma série, é uma série muito ruim.
Não é muito ruim, não. Você que é chato.
É horrível.
Eu adorei essa série.
Puta que série chata.
É muito
caralho.
Foda, não vem com essa, não.
Gostei pra caralho.
Mano, tudo ia se resolver se ela não fosse... Zona. Era só ela, tipo, ter consciência. E aí não tinha problema nenhum na série.
O padre Marcelo Rossi sempre teve esse risquinho do Coringa na boca?
Não, então, é o que eu quero comentar. E padre Marcelo Rossi versus o Nicolas Cage no filme. Quem ganha na porrada?
No soco. Caraca!
Soco? Caraca!
Cara, ele tá... E assim, essa boquinha aí é de quem acabou de encher a boca de punch, né? De whey. Ele tá mastigando whey, né? Cara, porque ele tá... Olha na foto primeira lá que o Léo mandou. Olha a cara de Jesus no fundo, cara. Jesus tá, tipo, triste, assim. Caralho. Foi isso que...
Jesus olha pra ele e fala, mano, não pode ser, não.
Planejava.
Ai, gente, tá meio... Eu fico imaginando... Como que deve ser a experiência de acompanhar o chat do Deu a Volta para os participantes que não estão na gravação? Porque a gente fica mandando, tipo, só fotos aleatórias.
É, mas todas não, né? Às vezes tem uma ou outra no post.
Essa foto que o Léo mandou agora é muito bad, eu não queria ter visto ela.
Caraca, mas olha o dedão.
O melhor livro.
Olha o dedão do padre, mano.
Não, mas ó, o melhor livro do padre Marcelo, por mais hardcore que esse livro novo deve ser, o melhor livro dele ainda é o Metanoia, que é o Padre Marcelo com Wi-Fi, em que ele discute o conceito que ele inventou, chamado Wi-Fi.
Nossa, caraca, eu tô vendo ainda a imagem que você enviou antes e eu tô imaginando ele com a orelha da galera do jiu-jitsu.
É mesmo?
É, então, porque não tá.
Vamos voltar pro filme pra gente terminar a gravação?
Por favor.
Você tinha muita coisa pra falar sobre o filme, gente, cara, vai lá.
A gente pode colocar essa imagem do Metanoia na capa ou vai dar problema, claro, com direitos autorais?
Não, poxa, que problema o quê? Aqui não tem problema, né?
Direito autoral.
Então,
eu tô risada na cara do direito autoral.
Filho, a gente tem capa com imagem de todo mundo. Tem até o Mike Wazowski. Não é o Padre Marcelo que vai te salvar dessa, não.
Aliás, o Padre Marcelo pode te salvar de algumas coisas, né?
Amém. Mas o que eu queria falar, que eu tinha notado, é assim, o filme ele é meio cheio de coisas bizarras, né? Começo bem bizarro, aquela musiquinha do It's Your Birthday. Nossa, filha da puta, ficou na minha cabeça muito tempo, velho.
Caraca! Oh, e nossa, tem algum outro filme que usa a mesma rítmica e as mesmas notas?
Porra, Gask, aí...
Mas assim, coisas bizarras, uma depois da outra, né? O cara morre lá e a esposa dele em seguida começa a rir de felicidade porque encontrou criança. Aí a hora que o carro, assim, coisas que eu gosto pra dar a volta. O carro fura o pneu e ele tava tipo a 185 km/h. Ele para em 3 metros. Tipo assim, sério, ele para e aí quando ele olha pra trás, o bagulho que furou o pneu dele tá tipo 3 passos atrás do carro. Assim. Achei fantástico. Tipo, foi foda. Enfim, tirando todas as paradas que tem, eu comentei que...
É a fumaça saindo do pneu, hein?
Fumaça saindo do pneu. Ele toma a... Porra, que pra vocês é energético, pra mim é cerveja. Ele engole e ele amassa a latinha toda vez. Claramente induzindo as pessoas a fazerem... uma coisa muito errada, que é cortar a mão fazendo isso calado.
Eu vou te cortar agora rapidinho, porque a hora que ele tomou a cerveja, glu, 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 e ele amassou, eu já tava assim, ó lá, vai jogar lixo na rua, filho da puta. Aí ele não jogou, eu falei, eita, eu achei que ele ia jogar, ela tinha no chão.
Esse filme, ele é sobre a quebra de expectativa, gente.
Exato.
Ele foi escrito pelos roteiristas lá do Rick and Morty. Nossa, ele desse uma rota em algum momento assim no meio da porradaria, seria foda. Mas eu não sei, essas coisas, tirando o que eu falei, o que me chamou a atenção é que ele, no começo, pra mim era muito, eu tava realmente achando que ele tinha topado isso pra fazer um negócio continuação do Mandy, que tem a nossa teoria do que o Mandy faz referência a todos os filmes que ele já fez, né? Porque eu achei que ia ter alguma relação, porque ele começa correndo, eu falei, nossa, 60 segundos e tal. Mas aí, não sei, aí ele começa a aparecer o Exterminador do Futuro, e aí depois ele sai na porrada. Aí a única coisa que me chamou a atenção é o bigode falso do tiozinho maluco lá, e o boneco mexicano, pedindo pra parar de dar porrada no saco dele. Então não tem muito, assim, além disso.
Realmente.
São coisas que pra mim não encaixaram, assim. Aquele bigode não entrega a fidedignidade do resto do filme. Porque o filme pra mim é maravilhoso.
No começo do filme, sei lá, A paleta de cor clássica de Breaking Bad. Aí eles começaram a usar câmeras de POV e contraplano. Aí eu falei, caraca, será que o Vince Gilligan fez alguma coisa nisso? Mas não, era só coisas aleatórias.
Eu sabia que você ia comentar
esse filme
isso.
Ele tem aquela carinha de TCC, assim.
Tem. Nossa, tem. Nossa.
Nossa, mas aquele é o TCC jeitinho mais bem sucedido do mundo, né? Porque um TCC...
Não, mas é aquele jeitinho de projeto de faculdade que aí eles, tipo, mandaram pro Nicolas Cage na brincadeira e eles fizeram porque o Nicolas Cage topou, sabe?
Não, o que é engraçado desse filme é que esse filme ele deve ter sido uma... Sei lá, um grande momento, assim, pra quem tava dirigindo e fazendo as paradas, porque todo mundo é ator... Há muitos anos, e eles devem ter tudo juntado R$10 cada um e falado, mano, vamos fazer um filme, foda-se, vamos ver o que acontece.
Às vezes funciona. Um dos meus filmes favoritos foi feito assim.
Qual? Sim. Qual? Às vezes vira esse.
Chama Murder Party. Tem no Netflix, se não me engano.
Vou assistir, não sei.
É um filme de terror. Então, super trash. Mas
não,
é muito
pior que legal, mano. Esse filme é da hora.
É,
mano.
Bem legal, velho. Gosto bastante. Mas a gente pode fazer um episódio sobre ele.
Não sei. Pra mim, o Nicolas Cage, nessa daí, ele. começou a querer questionar a nossa teoria de que tudo que ele faz dá a volta, porque em alguns momentos ali deu uma baixada pesada no filme. Ele recupera, né? Ele tem a malabarismo ali de saber voltar, tomar conta do que tá acontecendo. Mas em alguns momentos, quando apareceu aquela pilha de camiseta, eu comentei com a Sara, né? A Sara tava pistola, eu falei, ele vai vestir a camiseta pra trabalhar, você vai ver. Aí ele veste, fala, ah, não, mano. Quando ele sujou...
A Renault quis ver o filme comigo, mano. Não dá puta.
Não dá pra culpar, não.
Que louco, absurdo.
Ah, e a Sara assistiu o filme inteiro?
Assistiu pistola, velho. Sexta-feira à noite a gente assistindo esse filme, ela puta da vida comigo. Que porra de filme é esse que a gente tá assistindo com o Gasco?
Olha pra vocês verem, né? Eu e Leonardo, a gente viu esse filme de bom grado.
É verdade.
A gente tava, tipo, em casa, assim, e falou, vamos ver esse filme tosco do Nicolas Cage. Nossa, foi maravilhoso.
A gente viu esse filme rachando, mano. É
caralho,
muito
foi incrível, mano.
Se você vê ele com essa...
A gente pediu uma corridinha
com essa
e ficou
cabeça,
vendo Nicolas Cage.
Vai, se você vê com essa perspectiva, assim, ó, não tem nenhuma expectativa, aí vai dar certo.
Mesmo assim, não, pode não dar certo. Mas enfim, quero falar sobre as estrelas do Deu a Volta. Aliás, alguém quer falar sobre qualquer outra coisa... De cena ou bora pras estrelas?
Não,
tem nenhuma cena. Ok, vamos lá. Esse filme, ele ofende qualquer minoria?
Sim.
Todas? Assim, sim. Não, olha lá, Léo, defende sua frase. Vamos lá.
Ofende todas.
O filme é levemente racista.
Todas que aparecem.
O filme é levemente racista.
No mínimo levemente racista.
Ele é bem sexista também. Ele é bem sexista também. E ele é anti-cerveja. Então, ele ofende pelo menos 3 minorias.
Grande minoria brasileira do cervejeiro.
Ah, exatamente.
E não tem motoqueiro também.
Acabou de passar uma pizza de R$50.
É, ele ofende motoqueiro, porque não tem moto no filme.
Exato. Nicolas Cage devia estar dirigindo uma moto, ia ser muito mais da hora.
Faltou motoqueiro. Caraca, eu me impressiono que esse filme custou 5 milhões. Eu acho que eu faria com, sei lá, R$100 eu faço, hein? Mas vamos lá.
Sim, não.
Não, Gasco, mas é que os 4 milhões, 4 milhões e meio foi o cachê do Nicolas Cage.
Ok.
Quer ver? Vamos ver se eu consigo descobrir qual que é o cachê.
Caraca, e eu tô falando em 5 milhões de dólares. Porra, 5 milhões de dólares é... São 300 milhões de reais. Mas vamos lá. Esse filme, ele não passa no teste de Bechdel?
Ele passa, eu acho.
Ele passa, porque a xerife fala com a Liv.
Com a menina. E se você considerar os bichos mulheres, elas também falam sobre coisas que não são homens. As duas meninas também.
Tem uma problematização do teste de Bechdel, mas tem a hora que a veinha prende a pilha adotiva dela, sei lá, dentro de casa e no carro, elas trocam ideia.
E as duas amigas também.
Nossa, mas que véia filha da puta também, né? Mas,
nossa,
enfim.
Que personagem terrível, né, gente?
Passar no teste de Bechdel não quer dizer muita coisa.
Porque, tipo, só já é uma coisa, a gente acha uma cena ou duas, né, tipo...
Ele tem quartel-general no esgoto, vovô ex-máquina, helicóptero ou hacker? Cara, vovô ex-máquina, eu vou puxar pro Nick ex-máquina.
Eu vou puxar pro...
O Nick já tá virando um vovô, né?
Cara, pra
já
mim...
Já é, avô, será?
Pra mim, aquele considerando a limpeza do lugar, aquilo ali pra mim era um quartel-general no esgoto.
Ok, então... Mais uma estrela aí. Ele tem drogas? Pra caralho.
Se você for o Nando, ele considera energético drogas.
Açúcar
é
droga.
Energético é droga. É açúcar. Caraca, açúcar, hein? Droga. Tamo velho.
Mas cerveja não. Incrível. Maravilhoso.
Cerveja é droga também.
Esse filme tem dublado no YouTube? Não, se eu procurei.
Uh-uh.
E esse filme tem alguma das estrela guias que são Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay? Tem um grande Nicolas Cage, cara. Então, esse filme tem uma, duas, três, quatro estrelas do Deu a Volta. Ele tá acima da média.
Criar uma planilha de Excel e publicar ela no LinkedIn com o ranking dos filmes de estrelas do Deu a Volta.
Ó, eu tô adicionando esse filme no site do Teste de Bechdel, porque ele não tá lá.
Nossa, sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer um Letterboxd do Deu a Volta.
Deus.
Caraca, achei complexo, mas topo.
Não, dá pra deixar tudo público. Não tem muito
eu
mistério.
Eu só vou concordar fingindo que eu sei do que vocês estão falando.
É só lançar o documento com leitura.
Entendi.
O que faltou pro filme ganhar o Oscar? Na minha opinião, Nicolas Cage falar.
Eu acho que faltou o resto dos patrocínios. Se ele tivesse conseguido tudo que ele precisa. Não, mentira, porque o Oscar não gosta de filme de terror, então não ia rolar de qualquer jeito.
Não, faltou o seguinte... Faltou ser em preto e branco.
Boa.
Tem um bom.
Cara, se Roma foi pra Oscar, eu não deixo mais nada.
Cara, Roma é
boa. Mano.
Seu cu, enfim.
Tem, alguém devia fazer essa lista de filmes que são em preto e branco pra parecer que eles são melhores.
Não, gente, mas Roma é da hora. Não, não vem com esse
problema. Ai, vamos marcar o Da Volta pra falar de Roma. Vamos lá.
É aquela. É, então, a grande regra do Da Volta. Se o Gasco não gostou, é porque o filme é da hora. Porque esse filho da puta não gosta de Birdman.
Nossa, que bosta. Nossa. Só tem um filme pior que o Birdman: Roma.
Nossa, mas é um...
É, alguém mudou de ideia sobre o filme Dar a Volta ou não?
Não.
Eu ia falar talvez o Nando.
Eu não vou dizer que eu mudei de ideia, mas eu vou colocar aqui a condicional pra decisão de quem tá ouvindo. Se, porque eles falaram que tá escrito na latinha que é energético. Eu não consegui ler, não adianta você colocar o...
Tem cafeína, tá escrito que tem cafeína.
Se você colocar as letrinhas minúsculas do Ministério da Saúde na tela, eu não vou tentar ler mesmo. Então assim, se você assumir que é o filme de Bechdel, se você... Caralho, de Bechdel, por que eu tô falando de Bechdel? É Schrödinger. Se você assumir que ele tá tomando cerveja, o filme dá a volta. Se você assumir que ele tá tomando energético, não dá a volta, porque aí o personagem dele perde profundidade.
Ok.
Perde profundidade.
Ok, durmam com essa. E o resumo do próximo filme... Ah, aliás, não é mais resumo do filme. Agora pode falar o nome do filme mesmo, né?
É.
O
próximo filme do Deco vai ser Júlio.
Isso, mano, porra, valeu aí, deem suas despedidas. Oh, agora o nosso episódio sai de quinta, eu não avisei antes. Boa sorte pra vocês descobrirem isso. Falou aí, hein. Fala tchau aí, todo mundo.
Tchau, gente, bom apocalipse. Bom fim de mundo pra todos vocês.
Bom fim de mundo e a gente vai...
É isso, né, gente? Tchau, tchau.
E se vocês vomitarem, tenham a certeza de que seja por excesso de bebida alcoólica e não por estar doente.
Não peguem Covid.
Não peguem Covid.
Se possível, né?
Porque se não for possível, peguem Covid.
Oi, Pedro. Agora a gravação vai. Caraca, tô num ótimo nível de cerveja. Até batuquei na minha cadeira.
Cara, teste, 1, 2, 3. Tá me ouvindo bem?
Perfeito.
Sim.
Tá, que bom, porque aqui tá uma bosta.
Vou ter... Pegou que o fone emprestado de alguém falando. Ou não?
Não, a internet que é ruim.
Caraca.
Eu tô no fim do mundo, onde a internet é 6 mega e a internet via rádio. Então, imagina.
Nossa.
Internet. Caraca. Via rádio.
É, cara.
Então alguém abriu um chocolate aí, hein?
Eu tô abrindo a latinha, que é aquelas latinhas que vem com alumínio em cima pra manter um pouco as bactérias mortais vivas.
De xixi de rato.
É, pra preservar o xixi de rato, não.
Estufinha de bactéria.
Preservar o xixi.
Sempre
de
bom.
Bom, vamos começar então? Todos vamos. Preparados pra isso? A gente ficou conversando só 2 horas antes disso.
Ah, não, tá ótimo.
Mas é, 6 meses sem se ver, a gente tem que trabalhar na...
Como assim 6 meses sem se ver? A gente faz tipo 2 anos que não vejo vocês.
Ah, não, eu tô falando que se vê virtualmente.
É, se vê virtualmente.
Eu já vi você muito mais virtualmente do que eu vivo.
Olha, se a gente for falar de Kant, o ver já Kant. É virtual. Então, vamos conversar sobre Kant.
Sinceramente, se a gente tivesse gravado a conversa que a gente teve antes, o programa seria melhor do que o que pode sair daqui pra frente. Porque a gente falou dos bagulho muito da hora, velho.
A gente nem bebeu tanto.
É que existe um novo barato de quarentena, né? O quanto
normal,
é beber não. Tanto em casa, né? Cara, novo normal, parabéns.
Normal. Eu acho que assim, ó, em casa, eu acho que beber muito é você passar muito mal. Porque você só fica trilouco, não tem problema.
Gente, eu não gorfei na quarentena de cachaça. Eu não gorfei at all.
Eu também não.
Mano, a última vez que eu gorfei de beber foi no seu aniversário, Gato.
Se pá, eu também.
Parabéns pra nós, mano.
Bárbaro, vocês estão bem, vocês estão bem.
A idade chegou pra todo mundo.
Puta, parar de gorfar por bebedeira é uma derrota, né? Tipo, você consegue perceber que tá alguma coisa
não,
tá bem errada
na sinto sua que vida. Eu não sinto que eu ganhei resistência, eu sinto que eu só tô bebendo menos, né?
É, exato.
Eu só fiquei mais esperta.
Você ficou mais cagona, né? Você fala, não, tipo, não dá, eu fico mal ruim no dia seguinte, melhor, não dá PT, não.
A última vez que eu gorfei sem ser por cachaça, eu tinha 16 anos.
Opa,
foi por cerveja.
Depois disso...
Eu tô... A última vez que eu gorfei sem ser por cachaça foi...
Foi de vinho.
No... Foi, tipo, 3 dias antes de começar a quarentena, porque eu comi um abacaxi e o abacaxi quase me matou.
Despedida.
É muito bizarro quando a gente gorfa por coisas assim, porque a gente sabe pelo que a gente tá gorfando. É como se viesse um retrogosto, né, mano?
É.
Cara, mas ó...
Porque o seu corpo manda sinais, especialmente o sinal do que você bebeu.
É, tem um pré, um aviso, assim, específico, que é de acordo com a bebida, né? Tipo, você vai gorfar e aí ele já vem com codificado qual foi a bebida que vai te causar o gorfo. Mas eu não sei vocês, agora que a gente entrou nesse assunto do gorfo, eu não sei se vocês lembram a última vez que vocês gorfaram, que não foi por cachaça, só que eu particularmente não fico tanto doente. E aí eu fiquei doente uma vez, sei lá, peguei uma gripe uns anos atrás, uma coisa assim. E aí quando eu fiquei doente, eu vomitei. E aí, cara, eu lembro até hoje, assim, deu no vaso. Eu tava tipo assim, caralho, vomitar de doença é muito pior do que de tá bêbado, tipo. Eu tava desesperado.
É porque quando você vomita de bebida, você tá bêbado.
Tá melhorando, né?
É.
E tá bêbada, macia todas as experiências
não,
da
mas
vida.
A bêbado de vomitar de bêbado, ele também tem uma parada de você tá, de certa forma, em geral, solucionando um pouco o problema. Que geralmente, a não ser que você tá bebido realmente muito, você vai tá, tipo, gorfou, toma água ali, você vai melhorar. Mas de doente, cara, mesmo que você melhore um pouco depois, porra, a sua energia vai toda embora junto com o gorfo e você começa a tremelicar de febre e tal. Eu falei, caralho, mano, meu
mas
corpo tá sendo mal.
Em uma situação... Em uma situação, você já tá doente, previamente do vômito, e aí você vai lá e vomita, que é uma coisa extremamente violenta pro corpo.
Uhum.
Na outra situação, você tá saudável e bêbado. Então você vomita e seu corpo fica assim, bora pro frente, vamos seguir aí, tá tudo certo.
Exato, eu tô aqui
fera. Seu cérebro ele nem registra o gorfo, às vezes.
O que eu fico mega puto com o gorfo é que eu não lembro, porque, mano, caraca, eu a última vez que eu vomitei sem estar bêbado, como foi com 16 anos, então eu tenho mais tempo de vida sem gorfar, sem ser bêbado, do que não sei se vocês entenderam, enfim.
Uhum.
Mas, porque sai vômito pelo meu nariz, velho. E eu fico 2 dias sentindo cheiro de vômito no meu nariz, nossa, porque saiu pela porra do nariz. E às vezes, sei lá, se eu como cebola, tomate, fica casquinha, eu tenho que arrancar essa casquinha pelo nariz, velho. É uma merda, de um jeito absurdo, velho.
De bosta,
nossa, os canais otorrinos do gás que estão mais ligados do que é saudável.
Exato, nossa, que merda.
Mas
mano,
que...
Pra mim é ruim, porque eu fico, tipo, meu corpo, ele desiste de existir. Eu vomito e ele fala, agora você vai dormir, tá bom, filho da puta? Eu não consigo fazer mais nada.
O Léo, o Nando e a May, melhor que o seu corpo,
eles gorfam e voltam a beber.
Reseta gostoso, puta.
Eu só fiz isso.
E você começa
eu só fiz isso uma vez
morto
na vida e foi na sua casa, naquela festa do balde. Mas foi porque eu já tinha ultrapassado o bom senso, assim, sabe?
É, eu ia falar desse dia da festa aí. O Gás, que ele é um desgraçado, velho. Eu fico puto. Porque ele não tem ressaca. E aí, ele é a pessoa que fica tipo, vamos beber mais. Não, você já bebeu, agora vamos fazer. Olha aqui, eu tenho 30 garrafas de bebidas na minha casa. Vamos beber essa aqui diferente, que dá câncer no pâncreas. Vamos beber isso aqui. Aí, mano, tipo, a gente passa mal pra caralho. Eu lembro desse dia do balde, foi embaçada, velho. Porque esse desgraçado, no outro dia de manhã, ele acorda tipo, ok. Por isso que toda vez que eu vou na casa do Gás, que eu me sinto na obrigação de desafiar isso. Ele que é tipo, eu acordo de manhã e abro uma breja já, assim. Cedão, pá. Sempre, geralmente só a Rê que fica chocada, tipo, para que você corre, não sei o quê. E o Gato, tipo, suave.
Eu abro outro e brindo.
Filha da puta.
Mano, o Leonardo comeu pizza no chuveiro, tá ligado?
É
essa é a casa do Brasil.
E virou um vício, né? Desde então eu não consigo parar. Toda vez que eu assim, pede tipo, uma pizza, eu vou no banheiro.
É, essa é a casa do Gask, tá ligado? Então não tem.
Caralho, velho, como pode? Não.
Que saudade de rolê com vocês. Que pariu, velho.
Mas, ó, eu acho que eu nunca... Só voltando no assunto do vômito, eu acho que eu nunca vomitei de doente, só vomitei de cachaça.
Nossa, mesmo com 12 anos?
Eu acho que não, mano. Raramente eu ficava doente. Quando eu fiquei doente, eu quase fiquei paraplégico. Então, de uma vez, assim.
Cara, você viu no médico? Caralho.
Não, já fui. Eu tenho exame, tem um monte de coisa. Ninguém sabe explicar até hoje o que aconteceu.
Não, eu tô falando não de do paraplégico, eu tô falando de você não ficar doente e não vomitar. Tipo, coisa errada com vocês devido no médico.
Provavelmente. Mas é isso aí. Mas o que eu fiquei doente agora é que nesse momento eu tô com tosse e há duas semanas e não tem motivo nenhum pra eu estar com tosse. Porque eu não tô com coronavírus e não tô com outra coisa.
Caraca, espero que você morra. Enfim.
É, eu também, não sei.
Cachorro loucamente fazendo o que
o cachorro
ele deve fazer.
Cachorro que tá matando o cachorro dele.
Não é.
Vamos começar?
Posso começar então? Pedro, ó, começa a partir de agora. Aliás, vocês querem que coloque esse papo de vômito no pós-gravação ou não? Pode sem edição, não. Só soltar lá?
Pode ser.
Pedro, pode soltar esse papo de vômito, mas não precisa editar não, pode só soltar.
Nossa,
então, ó,
sério?
Começou agora.
Assim.
Ah, foda-se, aí se a pessoa quiser ouvir é problema dela.
Você quer pegar leve com o Pedro,
né? O fã é fã.
Alô, Cinemerda! Vai se fuder, mano! Cala a boca!
Meu nome é Gask!
Estourei meu áudio à toa, vai se fuder! Os vizinhos vão reclamar, mano!
Você não conseguiu estourar o áudio, não!
Tá bom, desculpa, pode ir, vai!
Ó, gente, a gente paga por minuto, hein? Então, ó, não me... Vamos lá!
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.